Senhor presidente, caros colegas senadores, senadoras, queria cumprimentar todos os servidores da casa, todos que nos ajudam aqui na Rádio e TV Senado, também nas redes sociais do Senado Federal, a turma lá que nos ajuda também na liderança do PT na casa, e cumprimentar todo o povo do Acre. Dizer que eu estou vindo à tribuna, senhor presidente, para fazer um registro, em primeiro lugar. Na última quinta-feira, as obras na 317, entrando em Brasileia, na Avenida Marinho Monte, tiveram início. Quero cumprimentar a direção-geral do DENIT, o doutor Walter Casimiro, o governador Tião Viana, e dizer que, quando estive lá, há poucos dias atrás, cobrando, pedindo, sugerindo uma alternativa para uma situação que eu vi na última visita que fiz, agora em fevereiro, a Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Chapuri, a situação precária da estrada. Fui lá, acompanhado do deputado federal Angelim, do deputado Léo Brito e do deputado César Messias, todos do meu estado, além do deputado Alan Rick. O deputado Cibá não pôde ir. E lá nós pedimos, solicitamos que o DENIT imediatamente pudesse dar uma resposta à população de Brasileia. Tinha um impasse criado de muito tempo. E a principal avenida hoje, do ponto de vista do comércio, da entrada e saída da cidade, estava numa situação absolutamente precária, e um movimento SOS Marinho Monte foi criado, tiveram com o governador, e quando eu vi sair da visita que fiz ao Alto Acre, eu tive uma conversa com o governador Tião Viana, ele falava da preocupação, que tinha um impasse com a prefeitura, mas o bom é que, independente de qualquer coisa, a obra começou. O governo federal, o DENIT está lá presente, numa parceria com o governo do estado, que eu acho que é o melhor caminho. Faço até um apelo ao prefeito, não tenho nada, o prefeito está lá procurando também dar a contribuição dele, mas eu acho que é o melhor caminho, não ter conflito, a prefeitura vai ganhar, o município vai ganhar, porque se a Marinho Monte for feita, for conservada, como também a saída da 317 por Assis, por Epitaciolândia, os dois municípios vão ganhar. Eu fui prefeito, também fui governador. E o melhor é a colaboração. Nesse caso, o governador Tião Viana, que tem uma condição, uma estrutura para realizar a obra, inclusive nesse período que ainda é de chuva, na parceria com o DENIT, vai poder dar uma resposta rápida. E a prefeitura também vai ganhar, mas especialmente quem vai ganhar são os moradores de Brasileia. Então, eu queria aqui fazer esse registro, agradecer a maneira rápida com que a direção-geral do DENIT, que o superintendente Acre Rondônia, Sérgio Augusto, também ajudou, esteve com o governador Tião Viana ontem e afirmando aquilo que nós já tínhamos recebido do diretor-geral, a informação de que as obras seguiriam. Então, eu espero que a população de Brasileia e de Epitaciolândia possam ter seu clamor atendido. E eu fico contente, de alguma maneira, com minha visita, com minhas agendas, com o meu trabalho de senador, ter também dado a minha parcela de colaboração. Mas aqui eu queria cumprimentar o DENIT, o governo do estado, por essa resposta a esse clamor da população de Brasileia e de Epitaciolândia. E espero, sinceramente, como falamos também na audiência com o diretor Walter Casimiro, que haja uma intensificação do trabalho entre Chapuri e Brasileia e entre Brasileia e Assis Brasil. E, é claro, o desafio maior que temos é de manter funcionando, de manter com um trabalho intenso de inverno a verão, a nossa BR-364, que é tão importante, e que nesse momento das grandes chuvas, ontem nós tivemos um verdadeiro dilúvio em Rio Branco. O prefeito Marcos Alexandre, todos os setores da Prefeitura e do Governo do Estado tiveram que agir, tendo em vista a chuva que Rio Branco sofreu. Como aconteceu no Rio, São Paulo, também está chovendo muito no Acre nesse período. A região de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul também. E a BR-364, que só no final do ano passado é que se resolveu a entrada das empresas para a recuperação dela, obviamente está sofrendo, a população está sofrendo muito. Eu, inclusive, na próxima semana, vou estar passando na própria BR, porque tem que ver, como eu fui no Alto Acre, também vou na 364, para voltando aqui, ir lá no DENIT, no Ministério do Transporte, e dar meu relatório e fazer os meus pedidos. Então, esse era o registro que eu queria fazer. E, por fim, senhor presidente, já que, de fato, não vou precisar, talvez, usar os meus 10 minutos, eu queria fazer aqui a reprodução de uma conversa que acabei de ter na liderança do PT, com os senadores do Bloco, com o presidente Renan Calheiros, com o líder Eunício, com o líder Humberto Costa, onde apresentávamos uma pauta para ajudar o Brasil a vencer a crise, para ajudar o povo brasileiro, os empreendedores. E eu estou indo para o Acre. E um dos assuntos que apresentei hoje, que o senador Eunício, inclusive, levanta como uma questão central, é trabalharmos através de uma resolução no Senado para mudarmos o absurdo que nós temos hoje na utilização dos fundos constitucionais Norte, Nordeste e Centro-Oeste com juros de 14%. Isso é uma maneira de se fazer caixa à custa do desemprego, às custas da falência das empresas. Hoje, todo e qualquer empreendedor está proibido de acessar juros do fundo do FNO, no caso, o Fundo Constitucional do Norte, do FCO, o Fundo Constitucional, também do Centro-Oeste e do Nordeste. E eu estou indo para o Acre. Na quinta-feira, vou ter um café da manhã com o presidente do Banco da Amazônia, Dr. Marivaldo, que é da região, que já foi superintendente, que já trabalhei com ele quando eu governador. Nós vamos ter um café da manhã com o presidente da Federação das Indústrias, presidente da Federação do Comércio, presidente da Federação da Agricultura, representante dos trabalhadores, o superintendente do Sebrae Acre, Mâncio Cordeiro. Chamei também o secretário de Indústria e Comércio do Governo do Estado, o secretário de Apoio à Produção Agropecuária do Estado, para que juntos encontremos uma maneira de estender a mão para o agricultor, para o pequeno produtor. Não é possível que, vivendo-se no país uma recessão, vivendo-se no país o risco do desemprego, depois de tantos anos de crescimento econômico, de ampliação do emprego, como foi no governo do presidente Lula, inclusive no governo da presidenta Dilma, gerando 20 milhões de empregos com carteira assinada, com crédito, com dinheiro na mão dos pequenos, com dinheiro na mão dos pobres, agora se faça uma ação onde fica basicamente proibido os pequenos, os empreendedores, os que têm empresas de pequeno e médio porte, acessarem recursos que estão estabelecidos na Constituição para ajudar a diminuir as desigualdades regionais. Então, fica aqui o meu apelo ao secretário do Tesouro, ao ministro da Fazenda, que imediatamente, porque quando tivemos com o ministro Nelson Barbosa, nós colocamos na reunião da bancada do PT com ele, que essa era uma questão central. E eu não só estou falando aqui da tribuna, tomei uma atitude, convoquei, convidei o presidente do Banco da Amazônia para esse café da manhã com o setor produtivo do Acre, para discutirmos uma maneira de agirmos conjuntamente numa batalha que só vai cessar quando derrotarmos esse juro de 14%, que é proibitivo para quem quer acessar os fundos constitucionais. O juro era de 6%, passou para 8%, e num passo de mágica foi aumentado a 14%, o que é inaceitável, porque é um instrumento mais forte que temos no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, do ponto de vista do crédito, para estimular o desenvolvimento, são os fundos constitucionais, são os recursos que podem ser aplicados através do Banco da Amazônia e bancos oficiais. Então, fica aqui o meu apelo, senhor presidente, e quando voltar do Acre, vou dar um relato aqui nessa tribuna do andamento do trabalho, da reunião de trabalho que vamos fazer na próxima quinta-feira com o setor produtivo do Acre e o presidente do Banco da Amazônia. Muito obrigado, senhor.